República Popular da China em matéria de extradição, assinado em janeiro de 2007, foi aprovado nesta Assembleia em 6 de março de 2009, com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do CDS e do PEV, e foi ratificado por decreto do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em abril de 2009. A República Popular da China é um dos 86 países com que Portugal tem um tratado de extradição e nessa situação estão países de todos os continentes e com os mais diversos sistemas políticos. Esse tratado, como aliás todos os outros, foi celebrado no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria penal e rege-se, como não podia deixar de ser, pelas normas constitucionais portuguesas e pela lei portuguesa relativa à cooperação judiciária internacional em matéria penal. A vantagem de ter com um qualquer país um acordo de extradição tem que ver com a agilização de procedimentos no contacto entre as autoridades judiciárias dos países envolvidos e não implica nenhuma obrigatoriedade de extraditar seja quem for, seja para onde for, ou seja por que razão for, à margem da aplicação da lei portuguesa ou à revelia das decisões das autoridades judiciais portuguesas. Assim, para que nos termos do tratado em vigor alguém seja extraditado para a China, é preciso que o pedido seja feito pela prática de um crime punido pela lei portuguesa. A extradição será recusada, entre outros motivos, se as autoridades judiciárias portuguesas considerarem haver motivos para acreditar que a acusação se baseia em qualquer discriminação racial, sexual, religiosa ou em razão de opiniões políticas, ou se a execução da extradição for considerada contrária aos princípios fundamentais do direito português. É por isso inequívoco que a decisão de extraditar alguém para a China ou para qualquer parte do mundo é sempre uma decisão soberana das autoridades judiciárias portuguesas e unicamente de acordo com o direito português. Isto é válido para a China ou para qualquer outro país do mundo. É uma evidência que, se Julian Assange estivesse em Portugal, não seria extraditado para os Estados Unidos da América, na medida em que a perseguição de que é alvo nesse país e a pena de prisão que lhe pode ser aplicável contrariam princípios fundamentais de um Estado de Direito como o nosso. Tudo isto está escrito, preto no branco, na Constituição Portuguesa, na legislação portuguesa sobre cooperação judiciária em matéria penal e no próprio tratado entre Portugal e a China sobre extradição. O problema não é a IEL ou o PAN não perceberem isto, porque percebem perfeitamente, ou aliás os outros concorrentes nesse sentido. O problema é que muito simplesmente há uma estratégia para seguir e cumprir. Uma estratégia de contenção e antagonização da China, que nada tem que ver com a defesa da democracia e direitos humanos, mas sim com a preocupação suprema dos Estados Unidos da América e dos seus aliados subordinados em defender e perpetuar uma hegemonia mundial que vem ameaçada com o natural processo de desenvolvimento de outros países, nomeadamente da China. Termino, Sr. Presidente. São essas motivações que os proponentes e outros concorrentes preferem seguir diligentemente, mesmo com sacrifício dos interesses de Portugal e, neste caso, mesmo com sacrifício do combate à criminalidade no plano internacional. Não contam connosco para esse serviço, Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para deixar claro o seguinte, o Chega, como foi dito pelo deputado Diogo Pacheco Amorim, não inviabilizará e votará favoravelmente este projeto da Iniciativa Liberal. Queríamos, no entanto, alertar para o seguinte. A primeira é de que esta não é a forma apropriada de reescrever tratados de extradição. Não é o mecanismo parlamentar correto, nem é a forma jurídica adequada para rever ou suspender um acordo de natureza extraditiva. Segundo, e de forma mais complexa, e voltando a frisar o empenho do Chega em viabilizar este projeto, é preciso recordar o seguinte. O Estado português tem acordos de extradição, e eu vou relembrar esta Câmara, países como Cuba, Venezuela, Peru. Faz parte da rede ibero-americana de cooperação judiciária, países como a Honduras, onde opositores são eliminados à luz do dia, e a Bolívia, que todos sabemos como terminou o ano passado. Ou o Peru, que, como sabemos, se encontra neste momento. O avançar nesta estrada teria que obrigar à revisão de todos ou à suspensão de uma grande parte dos tratados de extradição que Portugal tem com países da América Latina ou com países da Ásia. E isto nunca seria através de um projeto de resolução. Por outro lado, coloca-se uma questão que é igualmente relevante e ao qual o Chega não é alheio. A suspensão imediata dos tratados de extradição com a China ou com alguma das suas regiões administrativas levaria imediatamente, por forma bilateral, à suspensão igual dos mecanismos de cooperação e extradição por parte da República Popular da China. Isto significaria que qualquer João Rendeiro desta vida poderia refugiar-se na China sem receio de ser extraditado para Portugal. Isto são questões graves demais para serem discutidas num projeto de resolução ou da forma como a Iniciativa Liberal o quer aqui trazer. Por isso, retomamos ao que aqui viemos. O objeto político é fundamental e não deixamos de estar ao lado da Iniciativa Liberal. A forma como apresenta esta iniciativa é de algum amadorismo jurídico e de um amadorismo constitucional, cego aos interesses do Estado português, e que, se fosse aprovado hoje, amanhã ou daqui a uma semana, geraria um paraíso de impunidade entre a República Popular da China e Portugal.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Por isso mesmo, porque entendemos que o sinal político a dar é claro, mas que as questões jurídicas são igualmente relevantes, deve ser em sede própria e em sede de desenvolvimento específico de um processo legislativo autónomo que este processo deve ser feito, sendo que desta forma apenas damos um sinal político sem qualquer vitalidade ou consequência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Creio que estamos em condições de passar para o encerramento deste quarto ponto e, sendo assim, aqueles 45 segundos que ainda restam à Iniciativa Liberal somam aos 2 minutos que têm para encerrar este debate. E quem vai encerrar o debate é o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foi infelizmente tão previsível o debate que aqui aconteceu que não precisei de tomar muitas notas, além daquelas que já trazia previstas para esta intervenção final. E encerro este debate começando pelo início. O que temos diante de nós é uma questão de princípio. A China é um país com um historial pesado, demasiado pesado no que respeita aos direitos humanos. Seja desde a política Covid-0 ao genocídio da minoria uigur em Xinjiang, o Partido Comunista Chinês já nos deu todos os sinais que precisamos para formar a nossa opinião. Opinião política. No entanto, os argumentos que nos têm sido apresentados relegam para os tribunais aquilo que é político. Ou seja, Portugal podia ter acordos de extradição com todas as ditaduras do globo, lavando assim as suas mãos e deixando o resto para os tribunais. Por que não, Sr. Deputado Paulo Pisco, acordos também de extradição com a Coreia do Norte? Estamos certos que teria apoio de alguma bancada, pelo menos. No entanto, não podemos servir-nos dos tribunais para mascarar aquela que tem sido uma opção deliberada de aproximação à China por parte de vários governos. E o PS, que governa há 7 anos, continua a apostar no investimento chinês como garante do nível de investimento direto externo de Portugal, ao invés de apostar num ambiente de negócios ainda mais atrativo para outros investidores. Porque é mais fácil, prefere os benefícios imediatos à nossa resiliência económica e geopolítica futura e invoca uma relação secular que não nos prende nem nos deve amarrar às opções de política interna e externa do Partido Comunista Chinês. A política externa de um país tem naturalmente e obviamente de ter balizas e limites. A defesa e o respeito pelos direitos humanos deve ser sempre um farol da política externa. O Governo não pode, à segunda-feira, afirmar o seu alinhamento com a bússola estratégica da União Europeia, que reconhece a China como um rival estratégico, à terça-feira dizer que subscreve o novo conceito estratégico da NATO, que sublinha os desafios levantados por esse mesmo regime, e depois vem à quarta-feira dizer e defender o aprofundamento dos laços políticos, económicos e sociais com a China. E estou a citar documentos do Governo. E falamos também de idealismo. Falemos de realismo. Do Tibete, dos uigures, de Hong Kong. Hong Kong, onde um cidadão português, estudante, foi preso em setembro de 2020. Ou um outro cidadão português, que em novembro de 2022 foi preso. Foram presos por apenas terem liberdade de expressão, liberdade de dizer que não concordam com o governo então. E termino, por aqueles que gostam muito de dizer, no âmbito da política da União Europeia, volto a perguntar. queremos mesmo ser o único país da União Europeia que mantém estes dois acordos de extradição. É política que estamos aqui a falar, meus senhores, é política.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Vamos passar agora para o quinto ponto da nossa ordem de trabalhos. Tem a ver com uma proposta de lei número 87/14 da Assembleia Legislativa Regional, Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, peço desculpa, sobre a atribuição do subsídio de insularidade. São ainda apresentados e arrastados o projeto de lei número 350/15 do PCP e o projeto de lei número 391/15 do Grupo Parlamentar do Chega. Sendo assim, passamos de imediato a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera para apresentar o projeto de lei número 350 do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Proposta de lei proveniente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que determinou o agendamento desta importante matéria no dia de hoje, refere um aspecto que subjaz aos vários projetos hoje em discussão, e o do PCP não é uma exceção. A insularidade distante comporta sobrecustos na relação comparativa com o continente português, para o exercício das mesmas atividades, no acesso a bens e serviços, nem sempre fáceis de qualificar e muito menos de quantificar. De uma forma geral, o nível de preços dos bens necessários para o consumo atinge um nível superior ao verificado no continente. E por isso mesmo, até ao final do ano de 2000, foi pago um suplemento de fixação aos elementos do corpo da guarda prisional que se radicassem nas regiões autónomas. Até então, esse subsídio foi efetivamente pago a todos os guardas prisionais a exercer funções nas regiões autónomas. No entanto, a partir de 2001, cessou o pagamento aos guardas prisionais, que na altura da sua colocação eram residentes na ilha onde está o estabelecimento prisional, onde prestam funções. Ou seja, estes perderam e os restantes mantiveram o suplemento e, de resto, bem. Esta, que é uma discriminação salarial entre trabalhadores que prestam efetivamente o mesmo serviço, só foi agravada quando, em 2012, procedeu à fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com o Instituto de Reinserção Social, uma vez que todos os trabalhadores do antigo IRS a prestar serviço nas regiões autónomas recebiam e continuaram justamente a receber o subsídio de insularidade, ficando apenas de fora uma parte dos efetivos do corpo da guarda prisional. De lá para cá, houve mesmo uma especial oportunidade de correção da desigualdade quando da revisão do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional em 2014, que não foi aproveitada, pelo que a discriminação se manteve. Hoje trazemos aqui um projeto que visa resolver esta particular injustiça, sem prejuízo de acompanharmos a ideia de que este suplemento abarca os trabalhadores da Justiça e os elementos dos serviços e forças de segurança nas regiões autónomas em geral. O Grupo Parlamentar do PCP entende que é de elementar justiça que não haja discriminações salariais entre os trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a prestar serviço nas regiões autónomas, dado que os custos da insularidade se refletem igualmente nas condições de vida de todos eles. E, nesse sentido, o suplemento de fixação deve ser pago a todos os guardas prisionais a prestar serviço nas regiões autónomas, independentemente da sua origem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei que aqui trazemos hoje à discussão é de veras importante para quem vive nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O isolamento geográfico, o clima mais instável e até a sua dimensão priva as regiões autónomas dos benefícios de economias de escala. Se a isso juntarmos o facto dos custos serem mais acrescidos em relação à energia, infraestruturas, transportes e telecomunicações, bem como a dificuldade de formação e fixação de recursos humanos particularmente de profissionais especializados que tanta falta fazem nas escolas, hospitais, centros de saúde ou esquadras da polícia. Em ambos os arquipélagos existe uma carência de mão de obra e, por vezes, também escassez de medicamentos.